é exatamente o fechamento dessas áreas, a ocupação de territórios que eram tidos e havidos como de domínio da bandidagem, é que está levando a esse desespero, a essa atitude desesperadora. Hoje eu vi imagens, senador Magno Malta, que, sinceramente, não me pareciam imagens de um país que não está em guerra civil. Imagens que você hoje não encontra mais no Iraque.
Nem na Colômbia.
Certo? Nem na Colômbia. Quer dizer, então você vê hordas de bandidos em plena luz do dia, armados até os dentes, de bermudões andando para baixo e para cima, botando fogo em patrimônio alheio, para impedir o acesso da polícia, fazendo um enfrentamento à polícia, agredindo e atirando contra viaturas e policiais. Então, aonde que nós
atirando
estamos?
Atirando contra o Estado.
Contra
quando
o Estado.
Cara atira contra a polícia, contra as viaturas e contra a delegacia, você está atirando contra o Estado. Então, a guerra é com o Estado. O Estado tem que entender isso. Quando o cara queima um ônibus, ele queimou o patrimônio de um empresário que gera honra, que gera emprego, porque o trabalho do homem é a sua honra. Quando o cara queimou o ônibus, se o cara diz, vou parar, minimamente, perdeu o emprego, o trocador, o motorista, os três motoristas dos revezamentos do dia, da noite e da madrugada, perdeu quem lava, quem lubrifica, quer dizer, esses empresários vão parar, quer dizer, as pessoas vão perder o emprego, quer dizer, é uma coisa muito séria. Então, eu quero dizer mais uma vez, minha presidente Dilma, presidente Lula, que está no exercício ainda, pelo amor de Deus, há que chamar, pelo amor de Deus, ninguém sabe tudo, ouvir as pessoas... Esse orçamento de fronteira é preciso.
Vossa Excelência tem razão. Por quê? Porque a arma que está sendo apreendida no Rio de Janeiro, grande parte vem da fronteira.
É lá.
É o contrabando de arma. Vem lá de Ponta Porã, vem de Santa Cruz de la Sierra, vem da fronteira da Bolívia, passa pelo meu estado. Quer dizer, então, é preciso que haja um controle. Nós temos que reconhecer que há avanços. A Polícia Federal hoje... Está fazendo milagre e está se valendo de tecnologias que ajudam significativamente na elucidação do crime, na perseguição do criminoso, do bandido. Vossa Excelência falou aí da aeronave não tripulada procedente de Israel. É preciso dotar estados de fronteira, todos com essas aeronaves.
O Civan tem que ir para todo lugar,
só para a Amazônia. É preciso espalhar essas aeronaves em estados que estão em clara beligerância, como é o estado do Rio de Janeiro, e é preciso ir atrás, onde estiver, de cada bandido, de cada delinquente, e trancafiá-lo. E agora, felizmente, parece que está surgindo uma luz no fim do túnel, porque eu estou vendo governo do Estado e judiciário falar a mesma linguagem, agir com a mesma presteza, certo? Então, acho que o Estado do Rio está adquirindo uma condição para discutir segurança pública que talvez nenhum outro Estado brasileiro tem. Portanto, aplausos ao governador Sérgio Cabral. Eu acho que todos nós temos que caminhar nessa mesma direção. Aplausos à população do Rio de Janeiro, que não está se rendendo à bandidagem. Mas é preciso cortar uma parte dessa correia de transmissão, que é o consumidor.
Claro.
O consumidor é que alimenta grande parte desse crime. E esse consumidor é conivente com tudo o que está acontecendo no Estado do Rio.
Sim.
Aplausos a Vossa Excelência também pelo brilhante pronunciamento que foi.
Senador Volta, eu vou dizer uma coisa, eu vou dar o clube do absurdo para o senhor. Ontem, quando esses menores todos foram presos, menor não, macho de 17 anos, de 16 anos, que mata, que estupra, que sequestra, que já tem filho, certo? Que abusa sexualmente, que assalta, que planeja, e o cara que está em Bangu 1 tem medo desse menino lá. Eles não são crianças, não, eles são homens. São homens com mente criminosa. Quando eles foram apresentados, presos, e eu vi aquele monte de coquetel Molotov, um monte de pet, de garrafa pet de Coca-Cola, de Guaraná, cheio de gasolina, que é para botar, incendiar, os que foram presos, são apresentados. Eu fiquei imaginando, se eles são apresentados, dizendo assim, olha, foram presos, detectados, 17 anos, perderam a menoridade. estão enquadrados na lei, perderam a menoridade, vão ser tratados na maioridade. Isso é pedagógico. O Brasil inteiro ia ouvir, as famílias, os filhos. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. As crianças crescem sabendo que não pode atentar contra a integridade física e moral das pessoas, contra o Estado, que você não pode sequestrar, não pode matar, não pode estuprar. Eu vou dizer uma coisa que o senhor não vai admirar, o senhor vai ficar admirado. No processo eleitoral, eu ia para a televisão dizer que eu sou o autor da proposta da redução da maioridade penal e vou lutar no Brasil para que isso aconteça. Eu fui denunciado por advogados, na ordem dos advogados, para que representem contra mim no Senado. Representar contra mim, na ordem dos advogados, porque eu estava falando em redução da maioridade penal para reduzir a violência no meu país. Veja onde é que nós chegamos. Veja onde é que nós chegamos. Eu não tenho tempo para falar de todos esses assuntos, mas penso que está lá o Rio, que precisa das nossas orações, senador Gilvan, da nossa reflexão, do nosso carinho, da nossa mão, dos governadores se juntarem para acudir o Sérgio Cabral, porque amanhã todo mundo vai precisar do Sérgio Cabral, porque o que está acontecendo no Rio, o Brasil todo vive a violência do advento das drogas. Pois eu fico pensando o seguinte, eu gostaria de continuar esse debate, mas eu não tenho tempo para ele. Mas eu quero fazer um registro importante, porque hoje à tarde, o senador Walter Pereira, eu gostaria de recomendar esse filme, Segurança Nacional. Os dois atores principais é Milton Gonçalves, que dispensa comentários, e o jovem ator Tiago Lacerda, é ator de novela e faz esse filme Segurança Nacional. Eu quero avisar que isso aqui não é pirata, não. Eu mandei comprar um original, dificuldade para achar, para poder mostrar aqui na tribuna. E o que mais me deixa feliz, senador Walter, é que esse filme Segurança Nacional, muito bem feito, é um filme que trata sobre a lei do abate, certo? Por que que eu estou orgulhoso desse filme? Porque eu sou o autor da lei do abate. Está aqui o meu projeto de lei, que eu propus como proposição da CPI do narcotráfico e que não foi tratado com responsabilidade. Ao chegar nessa casa, eu propus o projeto de lei. Aqui está o texto final aprovado pela Comissão de Relações Exteriores dessa casa, aprovando a lei do abate. E, em seguida, eu pude emendar, porque quando a autoridade abate uma aeronave que não atende os preceitos e não atende às ordens dadas pelas autoridades brasileiras, quando entra no nosso território sem identificação, na leitura do radar do Sindacta, ao não atender, ele deve ser abatido com ordem do presidente. E aquele que dá o abate, quando nós fizemos a lei, ele ia responder como um criminoso comum que matou alguém que estava numa aeronave não tripulada, ou se alguém ia ali com alguém de bem, mas levando cocaína ou arma. Fizemos a emenda que foi relatada pelo senador Álvaro Dias, essa emenda também da minha autoria. Esses que farão o abate por ordem do presidente, certamente responderão em tribunal militar. Então, o que me deixa orgulhoso, senador, é que eu sou o autor dessa lei que originou esse filme. E olha, que eu não sou doutor, eu nunca passei na faculdade. Eu não sei o que estão cobrando de Tiririca. Um homem tem que ser medido, a medição de um homem não é pelo seu conhecimento intelectual, o homem tem que ser medido é pelo seu caráter, pela sua disposição de fazer pela sociedade. Encerro aqui, meu presidente, dizendo que hoje à tarde ouvimos o juiz Branquinho de Tefé. Senador Gilvan, eu já vi muita barbaridade. Senador Walter Pereira, eu já vi muita barbaridade. Mas as imagens que eu ouvi hoje, do juiz Branquinho de Tefé, filmada por ele mesmo. Senador Monsanta.
Senador Monsanta, tem um orador na tribuna e trata-se de Magno Malta. Vossa Excelência precisa dar-lhe a atenção necessária. Por favor, Walter.
Senador Walter, senador Monsanta, o que eu vi desse juiz hoje, e eu estou dizendo que um homem se mede é pelo seu caráter. Um juiz, juiz de Tefé. Senador Walter, as barbaridades desse homem. Eu levei o senador Painho, o senador Papalé, o senador Neri, convidei, tirei lá para vir olhar 49 mil imagens, fotografias. Esse homem com 3, 4 crianças em motel, crianças de 10 anos, grávida, e ele tendo relação com as crianças de barriga, com 7 meses, 8 meses, dentro de piscina de motel com 4, 5 machos e um monte de criança. E depois eu fechei a sessão para ver os filmes que ele mesmo faz. Graças a Deus que essa CPI aprovou e mudou o Estatuto da Criança, e nós criminalizamos a posse quando aprovamos o 240, o Estatuto da Criança. E ele vai tomar mais 10 anos por filmar, por ter a posse. É 10 anos por ter filmado e 10 anos por ter a posse. E aí uma série de crimes conexos, concurso de crimes, de formação de quadrilha, de indução de crianças, crianças índias pequenininhas, fumando, bebendo com ele no motel. Isso é um safado, sabe? Safado, vagabundo de última ordem. Senador Gilvan, que o Brasil me perdoe, mas eu não posso ceder na minha indignação de justo. Eu não posso, eu nunca vi nada tão lamentável na minha vida. E eu quero parabenizar o juiz federal de Manaus, a Polícia Federal que fez a investigação, a coragem desse servidor do tribunal. Ele informatizou o tribunal inteiro com câmeras, e tem um apartamento que é de uso do juiz lá na vara, onde ele filmava todas essas crianças que entravam para lá, para o abuso. Eu estou oficiando o Ministério Público para convocar todos aqueles que estavam com ele dentro da piscina de motel, muita coisa, com as crianças, aquele monte de cafetina que está com ele, fazendo rendezvous lá dentro do tribunal. Eu nunca vi nada mais descarado na minha vida, já vi de tudo nisso. Mas eu quero vir à tribuna para dizer ao povo da Amazônia: não aceite isso como cultura abuso de criança. Não aceite isso. E aí vê uma legislação, um ordenamento jurídico que dá ao bandido direitos que a sociedade não tem. Eu me reservo o direito de ficar calado. Eu falei: então tá bom, vou fazer um trato com o senhor. Todas as vezes que eu lhe perguntar e o senhor me disser reserva o direito de ficar calado, você está me afirmando que sim. Aí eu fazia a pergunta e ele falava sim. Com muita tristeza, senador Gilvan, encerro o meu pronunciamento, mais uma vez triste com o que está acontecendo com o rei, com o meu Brasil, do ponto de vista da falta de segurança, e apelo para as autoridades que precisam de humildade, simplicidade para ouvir todo mundo agora nessa área, discutir segurança nacional, discutir criminalização do usuário. É preciso, rápido, discutir com o Ministério da Educação, instituição de estudos sobre droga nas escolas do Brasil, malefícios morais, físicos, psicológicos, sociológicos, familiares, para formarmos uma geração de pessoas que receberão a instrução, porque a falta de informação deforma a informação, para que nós tenhamos cidadãos formados nos próximos 15, 20 anos nesse país. Penso que o Rio está vivendo um momento duro, mas que nos dá a oportunidade do debate. Senador, muito obrigado pela complacência. Tenho dito, senhor presidente.